Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 27 graus. Depois de uma chuvinha pela manhã, agora o sol abrindo com entre nuvens aqui em Porto Alegre. Uma grande quarta-feira para você. Muito obrigado pela audiência. Bastidores do Poder, programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, na central técnica Edson Leandro, Vinícius Barassi, Norival Santos e Léo. 2 horas e 7 minutos, direção-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável, né? 27 graus, nós juntos vamos até as 16h, lembrando aos nossos ouvintes que este programa tem como característica debates com a presença de entrevistados qualificados aqui nos estúdios da Bandeirantes, mas seguindo as normas, né, dos protocolos das autoridades na área de saúde diante do coronavírus. Nós estamos temporariamente com entrevistas por telefone, enfim, interagindo com você, que nos dá o prazer da audiência, pelo 992-0109-49. Você envia a sua mensagem, texto curto, assinado. É muito importante a sua participação. 2 horas e 8 minutos. Eu sempre digo que se nós tivéssemos mais pessoas como esse entrevistado que eu vou ter o prazer de conversar com ele agora, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, esse país seria diferente, né? Uma pessoa altamente preparada, qualificada, dedicada num setor tão importante que é o setor do comércio. E eu falo e tenho o prazer de estar recebendo e agradeço a atenção o nosso presidente do Sindi Lojas, no Rio Grande do Sul, presidente Paulo Cruz. Seja bem-vindo, boa tarde, prazer muito grande recebê-lo.
Boa tarde, obrigado, Milton, o prazer é meu. Boa tarde para os teus ouvintes. Num momento muito difícil, obrigado pelas palavras elogiosas, sei que eu não mereço tanto, é a bondade tua, mas nós estamos atravessando um momento muito difícil e totalmente é um caminho que não se sabe onde seguir, né, Milton?
Sim.
Não se sabe onde vai dar. Uhum. Mas muitas coisas pode-se fazer para minimizar as agruras de todos, tanto da população quanto do comércio, e a gente está em permanente plantão fazendo isso, tomando algumas medidas que vão beneficiar muitos comerciantes, né? Mas é um momento difícil, a gente não sabe onde vai. Fechamento de lojas de shopping é porque mercadoria dentro das lojas, funcionários, compromissos com impostos, com shopping center, com proprietários de lojas, e cessar a tua venda é uma coisa muito brusca, né?
Uhum.
Mas a saúde em primeiro lugar, e nós temos que apoiar essas medidas para que nós tenhamos menos pessoas prejudicadas, não é, meu?
Bom, presidente, eu falo o que penso e que sinto, não sou especialista na área, longe de mim, né? Sou um generalista, um jornalista com pouco de experiência, quase 40 anos de poeira no sapato e velocímetro no jornalismo. Uhum. Nunca passei por uma experiência dessas também, de tamanha gravidade, enfim. Mas eu acho que tem muita gente tomando medidas que eu não sei se estão corretas, viu? Porque se seguir os protocolos, né, os protocolos das autoridades de saúde, eu não sei, presidente, eu estou perguntando ao senhor que é da área, do setor também, né? O estrago, do jeito, as medidas que estão sendo adotadas neste momento, eu estou falando aqui de fechamento de shopping, enfim, o resultado vai ser pior do que o vírus.
Ah, sem dúvida.
Muito pior do que o vírus.
As falências serão maiores que as mortes. Isso não tenho dúvida nenhuma. O problema, Milton, que eu vejo, eu estive ontem em reunião na prefeitura, quando não se falou em fechamento de shopping, depois estive com o governador também numa reunião com mais de 100 líderes e empresários. E o que há é um alarmismo, né? O que está acontecendo, tem muitas pessoas, por exemplo, que tem parentes e amigos morando na Itália e que repassam para cá um alarmismo muito grande. E aí se tornou um pandemônio, uma fobia, né? Coisas que aparentemente só as grandes capitais, que são o Brasil, e não é a verdade, nós temos o interior do Brasil que vai funcionar, que continua funcionando, mas o que vinha acontecendo é que a nossa venda, o comércio como um todo, tirando os supermercados, ela vinha caindo vertiginosamente.
Uhum.
Porque as pessoas se sentiram apavoradas, né?
Uhum.
Então, é por isso que eu te digo, assim, tu senta com 10, 15 pessoas, ou 10, 15 empresários, e pergunta que medidas vão tomar, que vai ser, não se sabe, né? Nós temos uma total incerteza, é preocupante, o decreto do prefeito aqui é 30 dias, em São Paulo, por exemplo, já vai até 24 de abril, né? Quer dizer, como é que as empresas vão ter caixa para pagar seus funcionários para poder cumprir com as obrigações?
Bom, é só ter bom senso. Eu vou lhe dar um exemplo, tá? Eu vou lhe dar um exemplo aqui de casa. Vou lhe dar um exemplo da Bandeirantes. O nosso gestor aqui, o que ele fez? Nós, por exemplo, nós temos vários programas que o senhor conhece, participa. Sim. E gentilmente tem colaborado muito. Os nossos programas com convidados ao vivo. Nós paramos de trazer os convidados ao vivo, estamos fazendo por telefone, né? Reduzindo o movimento dentro da empresa, enfim, e tal. Isso é uma coisa natural que poderia ser feito nos shoppings também, no lugar de tomar uma medida drástica, vamos cerrar, vamos fechar tudo. Bom, faz um rodízio de funcionários, deixa as lojas abertas, as pessoas que têm consciência que vão no shopping, né, que tem necessidade de ir no shopping, que vão no shopping, vão seguir o protocolo da área da saúde, enfim, né, que, das autoridades na área de saúde. Agora, determinar o fechamento, eu confesso ao senhor que eu discordo, mas é a minha opinião, né?
É lógico, minha opinião. Eu respeito a tua opinião, mas
Nós somos eu sou de uma, a minha esposa, por exemplo, uma família que tem hotel nos últimos 2 dias, 28 cancelamentos de reservas, enfim, o setor hoteleiro está sofrendo muito também.
Não, o setor hoteleiro, o comércio, as indústrias, agora imagina aquele trabalhador que não é assalariado, o pintor, aqueles autônomos que fazem o seu serviço, quer dizer, cessa, né? Cessa o ganho.
Para o gestor público é muito fácil, né, presidente?
É
muito fácil sentar e dizer faz isso, faz aquilo, enfim e tal. No final do mês, quem é que arca com todas essas despesas?
Exatamente.
Né?
Nós teremos.
Um país, viu, presidente? Desculpa lhe interromper. Um país que só esse ano tem que dizer para esses políticos do Brasil inteiro que só esse ano no Brasil morreram 32 pessoas de dengue. Dengue, do dia 1º de janeiro até semana passada, 32 pessoas. Tem que dizer para essas autoridades, tem que dizer para as autoridades que morrem por dia no Brasil, bebês e crianças, vítimas de diarreia, num país que não tem 100 milhões de pessoas, não tem saneamento básico e 36 milhões não tem água potável, 126 crianças por dia morrem no Brasil.
E só de H1N1 morreram 112 pessoas esse ano.
E nos morreram. Estados Unidos, o senhor sabe quantas morreram o ano passado nos Estados Unidos de H1N1 e de gripe? 59 mil e no Reino Unido 42 mil.
É bem complicado, é uma visão, né? Porque nós não temos estrutura e isso eu acho que impactou muito. Nós teremos meses muito difíceis pela frente. Muito difícil. O Sindilojas fez um acordo com o sindicato laboral e vai permitir que alguns funcionários sejam colocados em férias e outros sejam faça um curso de qualificação e aí o FAT paga o salário desse funcionário, que vai melhorar um pouco a condição do lojista.
E o lojista que está com loja no shopping, que ele vai ficar 30 dias fechado, quando ele retornar com aquela mercadoria que ficou lá parada, enfim, e aí ele tem que arcar com as despesas, com aluguel, com energia, com tudo, enfim, como é que faz? Como
é
que faz?
É complicado. E essa mercadoria, talvez daqui a 30 dias, já não seja mais a mercadoria que seja possível de vender, né? Uhum. Isso é um problema muito sério que nós vamos enfrentar aqui, mas nós vamos ajudar. Nós já estamos em contato com o shopping center, já conversamos com os empreendedores do shopping center, porque a gente é uma época de muita união. Nós
Sim.
vamos
uhum.
precisar ter bom senso, união. Talvez saia uma coisa boa disso aí, que é a gente fazer a coisa de uma maneira mais sensata e pensando mais no próximo, né? Porque nós teremos muitas dificuldades. Uhum. Muitas dificuldades.
Eu acho que, assim, eu tomo as decisões, tudo bem, tá bem. Como o senhor está dizendo, e eu também não vou tirar razão, porque ninguém tem experiência numa tragédia, num acontecimento como esse que está ocorrendo no mundo inteiro, né? Eu não tenho, o senhor não tem, o prefeito não tem, ninguém tem. Mas eu acho que tem que ter cautela, né? Bom senso e...
Olha, sabe que em Santa Catarina é proibir os ônibus.
Não, absurdo.
Isso aí, como é que as pessoas vão se locomover?
No Rio de Janeiro, o governador proibiu a entrada de ônibus de outros estados, enfim. É um negócio maluco, assim.
Maluco, não tem justificativa para isso, né? Eu acho que tem que tomar medidas. As medidas têm que ser tomadas, mas não pode ser de uma forma assortada, assim, e fazer com que tantas... O sofrimento que nós vamos ter, toda a população, vai ser muito grande. Muito grande.
E esse pico aí, pelo que ouvi o ministro Mandetta ontem, ele vai até junho, né?
Pois é. Não, aí eu sinceramente quero crer que vai inviabilizar muita gente, né? Muita gente. Pá. Nós vamos ter problema, inclusive... de fornecimento de alimentos, né? Porque eu sei que os supermercados estão bem estocados, estão preparados, mas num período tão longo, como é que nós vamos ver? Virão soluções, sabe? Eu sou um otimista por natureza. O que nós temos que estar é atento, ajudar a quem precisa ser ajudado, né? Nós estamos fazendo... O Sindicato está com uma demanda incrível de pessoas querendo fazer esse acordo para que possam...
O senhor tem algum levantamento? Quais são as capitais que determinaram o fechamento de todo o comércio, presidente?
São Paulo fechou, Santa Catarina fechou, Goiânia fechou. Uhum. Por enquanto são essas. Ainda não... Curitiba ainda não. O Rio, alguns shopping centers foram fechados, maiores. Uhum. Curitiba ainda não, mas pelo que eu sinto, sabe, Milton, isso é uma corrente, né? Uma cadeia. E vai se colocar. Nós estamos muito, o que eu sinto é que nós estamos muito baseados na Itália, o que está acontecendo na Itália.
Mas a Itália é o seguinte, a Itália é fácil fazer uma leitura da Itália. A Itália vem numa desorganização.
Exatamente.
Com um sistema de governo de 5 em 5, 6 meses, desmonta, cai o primeiro-ministro, é realizadas novas eleições. A Itália vem num processo de uma porta de entrada dos refugiados africanos durante muito tempo. A Itália está totalmente desorganizada nessa área de saúde.
Viva baseada no turismo.
A Itália tem um número muito grande de idosos.
É verdade. E isso se alastrou, pessoal, aqui usou... Sente-se a preocupação dos governantes, entende? Estão meio desesperados, né, de evitar o mal maior, mas a forma de evitar o mal maior hoje ela é complicada, né?
Eles vão causar um mal pior. Pelo que eu estou vendo aí, pelas decisões, é uma questão de tempo. É contagem regressiva. Olha, fechar comércio e fechar praticamente, parar uma cidade como... parar as cidades, como parar os estados, como Santa Catarina, São Paulo, enfim, isso aí vai ser um desastre violento.
Vai. Muito grande.
Isso aí vai ter um problema social muito grave.
E afetar a governabilidade, né? Vejo eu que isso é preocupante, né, meu?
E preocupante é o seguinte, porque o PSDB e o DEM são dois partidos que estão na linha de frente com um discurso e com um maquiavelismo insuportável no sentido de detonar com o presidente da República. Eles querem detonar com o Bolsonaro. Então, a culpa de tudo que está acontecendo é o Bolsonaro, que não fechou as fronteiras. É, a culpa de tudo que está acontecendo, eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, mas eu acompanho jornalisticamente, né, os fatos jornalísticos do dia a dia. A gente está vendo esse jogo do jeito que está sendo feito, enfim, e muito político tirando proveito neste momento dessa tragédia. É muita entrevista coletiva, é muito político opinando, é muito político. Onde é que eu vou tirar vantagem? Para cá, para lá? O que, que vai acontecer? É, é um negócio insuportável, né?
Não é fácil. Mas, vamos lá. Vamos,
o comércio de rua, como é que está em Porto Alegre também?
Continua. O comércio de rua continua, vai continuar trabalhando. Já caiu muito a venda, né?
Mas ele continua aberto?
Continua aberto.
Tá, e por que, que o shopping tem que fechar?
É, a alegação seria um determinado número de pessoas, né? Essa foi a alegação.
É muito bom. Tá bem. Olha, meu Deus do céu. E nas lojas também tem um número, das lojas do comércio aberto, tem um número X de pessoas que podem entrar ou sair, ou como é que é isso?
Não, por enquanto não, até porque o movimento tá muito fraco, né, Milton? Mas sugere-se que tenham os cuidados com álcool gel e que as pessoas mantenham uma distância de um metro.
Sabe o que, que eu... Sabe o que eu gostaria, presidente Paulo Cruz, presidente do Sindilojas, que a mesma determinação desses políticos no Brasil, que estão fazendo isso agora neste momento, né, de fechar o comércio, fechar os shoppings, enfim, eles tivessem essa mesma volúpia, essa mesma força para arrebentar com a pirataria em São Paulo, em Porto Alegre, em Goiânia, em Florianópolis, para proteger o comerciante que paga impostos, paga IPTU, paga energia, dá emprego, paga impostos. Aí eu gostaria de ver eles fazerem isso.
E que causa, inclusive, mal à saúde, porque são produtos que são vendidos sem procedência, não tem nota fiscal, e alguns atrapalham, como os óculos, né? O pessoal vende aí, atrapalha a visão. Causam muito problemas. Pegaste bem uma questão, isso é verdade, é responsabilidade, eu acho que tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que o político ingressa numa carreira política, viste, meu, ele tem que primeiro pensar o que, que ele vai poder fazer, e não em si. O político, ele é quase como um sacerdote. O sacerdote que entra na carreira de sacerdote, ele tem que saber que ele vai ter algumas coisas que ele não vai poder fazer. Política é a mesma coisa. Eu não aceito que o político ganhe dinheiro como político. É que nem numa entidade. Tu entra numa entidade, tu tem que dar de si pensando em fazer o melhor para os outros, não é para ti, né? Senão não tem a razão disso, tá? E isso é uma inversão de valores do Brasil. O político, ele tem que pensar, não é na próxima eleição, mas tem que pensar o que, que eu vou fazer de melhor para a sociedade no momento que eu estiver lá. Aí, primeiro, que ele vai se eleger sempre, né? E segundo, que ele tem que saber, olha, eu vou oferir os seguintes ganhos dentro da minha profissão e vou seguir isso. Pode aspirar coisas que ele teria que fazer ganhando na iniciativa privada ou fazendo dentro de uma empresa. É o que eu vejo que teria que ser.
Olha a fotografia, né, presidente, do nosso país hoje, o sistema de saúde. Olha o que jogaram de dinheiro fora naquela Copa do Mundo, estádio de futebol, de 1,2 bilhão em Manaus, 1 bilhão em Mato Grosso,
Cuiabá,
1 bilhão em Rio Grande do Norte, 2 bilhões em Brasília, a festa que fizeram, a cidade olímpica que montaram no Rio de Janeiro, que está lá abandonada, os Jogos Pan-Americanos e o povo morrendo, passando dificuldades, sofrendo. É duro, né, presidente?
É muito duro. Eu sou uma pessoa muito revoltada com isso, eu vejo, às vezes, eu tenho um mecânico que cuida dos carros da empresa e da família em Canoas. E às vezes eu vou lá e peguei Uber, peguei o trem.
Sim.
Me revolta entrar naquele trem, porque as pessoas vão ali em pé, sem ar-condicionado. E eu teve um dia, Milton, que eu fui e eu fiquei com uma vontade grande de dar um discurso ali, mas como é que vocês vão que nem boi? É. Que nem uma boiada.
É.
E revoltem aqui. É. Aí o que que acontece? Os funcionários do Trenzub ganham muito bem, obrigado. Entende? E criaram uma folha monstra lá, tão bem. Se quiser fazer greve, fazem.
E os políticos administrando o Trenzurb. Por lá administrou o Trenzurb o seu José Otávio Germano, seu Renato Mollin, seu Cherini, seu... Olha aqui, ó, fazer uma lista de deputados que tinham cargos lá dentro. Seu Darley, seu Carlos Gomes, seu... É isso aí.
Aí vamos para o Marco Tribunal Maia. De Contas. Vamos para o Tribunal de Contas, que é um prêmio para quem é deputado.
É.
O cara... tem dois mandatos de deputado, depois vai para o Tribunal de Contas ganhando uma grana, se aposentando ali com a maior tranquilidade. É umas coisas assim. O Brasil tem muita coisa assim, que falta só hombridade para as pessoas.
Presidente, agradecendo a sua gentileza, alguma questão que eu não tenha tocado aí, fique à vontade, mas eu acho que eu tenho certeza absoluta e convicção de que esse vírus que está aí, enfim, possa sacudir, mexer com a mente, com a alma e com o coração de muitas pessoas, principalmente quem tem poder e caneta na mão. Porque Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada e disse o seguinte, essa mensagem: homens que tiveram poder no planeta Terra, que passaram por aqui e praticaram mal, suas almas estão penando no purgatório.
Muito bem. Milton, o que eu posso dizer é o seguinte: o Cindy Lojas continua de plantão, continua fazendo ações, continua orientando seus lojistas, que estão muito desesperados, né?
Sim.
Nós temos algumas instruções a dar, e pelo telefone 3025-8300 eles podem obter informações e se sentir acolhidos, porque nós poderemos ajudá-los. Espero que isso passe com a maior brevidade possível, que a gente tenha, quando sair dessa crise, um novo país.
Sorte para o senhor aí, parabéns pelo seu trabalho. Nós continuamos aqui numa prestação de serviço com espaço aberto, tanto no Bastidores do Poder à tarde como à noite no Repórter Bandeirantes. Fiquem à vontade aí. Um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, um abraço, foi um prazer falar contigo.
Obrigado. Presidente do Cindy Lojas no Rio Grande do Sul, presidente Paulo Cruz. 2:28, vamos fazer esse intervalo, depois vamos a Brasília, né? Vamos fazer esse intervalo, 27 graus a temperatura, tá valendo a companhia, muitas mensagens chegando pelo 992010949, 992010949. Você que está aí nos dando prazer da audiência, siga rigorosamente os protocolos das autoridades de saúde, tá? Siga direitinho, sem problema, sem pânico, sem estresse, calma, muita calma, né? Neste momento, isso que é importante. 2:29, fazer intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9:00, aqui na Band.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
Timo. Judite, o próximo!
Doutor, já tentei de tudo. Mata-mosca, vinagre com cravo, até com minha própria mão. Ficam esfregando aquelas patinhas e tramando um plano maligno pra nos atacar.
Minha querida, a gente também tramou pra elas. Aqui, ó, um aparelhinho de tomada da Gimo pra repelir. E para eliminá-las na hora H, um Gimo multi-inseticida aerosol. Judite, o próximo.
Gimo. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 33259134 ou 519-9556-2520.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
Duas horas e 33 minutos, temperatura em Porto Alegre, 27 graus. Está valendo a companhia até as 4 da tarde, Bastidores do Poder, com entrevistas, com a participação dos nossos ouvintes pelo 992010949. Às 2h45 nós vamos a São Paulo com RB News e depois temos mais entrevistas, né? A cultura é uma das áreas que vai sofrer e já está tendo um reflexo muito negativo com relação ao coronavírus, né? São impactos aí dentro no cenário da indústria da cultura no Brasil e que será grande. Além do comércio também, né? No mercado global, a perda é estimada em 5 bilhões de dólares, e a tendência é que aumente. Foram eventos cancelados, sem público. Os dados que esse vírus vai causar para o setor cultural serão maiores ainda, proporcionalmente, do que no resto da economia. É um levantamento aí, eu não sei se será maior, viu? A verdade é essa. Agora, que a cultura vai sofrer mais do que muitos setores aí, eu não tenho dúvida disso, porque boa parte das atividades culturais é de interação com o público, né? Shows, museus, cinema, teatros, cultura. Cultura sem plateia não existe, né? Na verdade é que nós somos um planeta em que 7,7 bilhões de pessoas convivem, né, em proximidade real e digital. Lembra da teoria do caos, segundo o qual uma borboleta bate asas em Tóquio e provoca um tornado no Texas? Lembra disso? Agora não é mais apenas uma frase de efeito. O que nós estamos vendo aí é o seguinte, né? Um chinês espirra em Wuhan e 6 trilhões de dólares evaporam dos mercados financeiros. Eu estava pesquisando aí. as seis causas principais de morte prematura na China em 2017. 2017. Está na linha o deputado Osmar Terra? Está na linha conosco o deputado médico, foi secretário de Estado 8 anos, passou por um momento difícil, se não me falha a memória, com a gripe aviária. É médico, conhece a área muito bem. Deputado Osmar Terra, deputado federal, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo.
Boa tarde, Milton, boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. Só uma correçãozinha, Milton, foi a gripe suína, não foi a aviária?
A gripe suína.
H1N1.
H1N1. É. E foi um momento difícil também, lembro bem, né?
Olha, deputado. Milton, foi uma... Eu enfrentei 3 epidemias. Uma da dengue, uma da febre amarela e da gripe H1N1. Eu posso dizer que a da gripe H1N1 foi a mais difícil de todas, e eu acho que talvez tenha sido a gripe mais devastadora que teve num curto espaço de tempo, né, no Brasil até agora, né, porque ela foi, realmente ela tinha uma letalidade alta, né, e não se sabia o que era a epidemia. Uhum. Não se tinha ideia do que como é que o vírus se comportava, uhum, né, uhum. Porque começou lá alguns casos no México, alguns casos nos Estados Unidos, pouquinhos casos no Canadá, e sumiu, e de repente... Estava tendo uma epidemia na Argentina que nós não éramos comunicados. Uhum. A epidemia da Argentina foi escondida pela Cristina Kirchner porque era um período eleitoral. Né?
Sim.
Uhum. E ela não... Aí começaram a entrar turistas brasileiros doentes, voltar para o Rio Grande do Sul, voltar caminhoneiros que vinham da Argentina, doentes, né? E aí começou a ter uma demanda enorme, entrava insuficiência respiratória aguda, nós tínhamos dezenas de pessoas precisando de respirador todo dia, foi realmente um quadro assim, nós já pegamos meio o bonde andando sem ter ideia de até onde ia a gravidade daquele problema.
Sim.
E eu me lembro bem que muita gente, profissionais, inclusive médicos e órgãos de imprensa, assustavam muito a população, né? E eu vi um profissional, inclusive muito respeitado, escrever um artigo na Zero Hora e depois deu uma entrevista de página inteira, dizendo que seria que essa gripe ia ser a maior catástrofe de saúde da história, porque ele nunca viu tanta gente com respirador nas UTIs e morrendo, fazendo, realmente traçou um quadro assim que é para assustar até quem não conhece nada do assunto, né? Uhum. Então, naquela época, o maior esforço nosso, né, no começo, foi ter o controle da situação. Para ter o controle da situação, a gente tinha que tirar o medo que a população estava, né? O pânico que a população estava. Uhum. Que aí a população não acreditava em mais ninguém. E para uma epidemia dessa ter controle e funcionar as ações, a população tem que acreditar em quem está no controle, quem tá responsável pela epidemia. Então, quem se lembra daquele período sabe como é que foi. Nós passamos, a partir de um determinado momento, que a imprensa passou a acreditar no que nós estávamos falando, a população também, e as coisas se acalmaram. E nós conseguimos organizar o atendimento. Estava muito... As pessoas estavam desesperadas, estavam demandando a rede sem ter necessidade, né? Foi um período muito difícil. Então eu traço um paralelo com essa epidemia do coronavírus atual.
Sim.
São dois vírus, foram pandemias iguais, né? Só que o H1N1 foi muito mais letal, matou mais do que o coronavírus está matando. Né? Ah, mas morreram não sei quantos na China, na Itália, não sei o quê. Isso é muito menos do que o H1N1 matou, pessoas que morreram por H1N1 naquele período, ainda mais
deputado,
no Brasil.
Né? Deputado Osmar Terra, desculpa me interromper para pegar esse gancho, né? 59 mil pessoas morreram o ano passado de H1N1 e de outras gripes nos Estados Unidos. Na Inglaterra, no Reino Unido, 42 mil pessoas, deputado.
Eu tenho um dado assim, pegando esse teu enfoque aí, que eu acho muito bom. Eu tenho, o ano passado, no Brasil, morreram 700 e... Eu não sei o número exato, mas 730, 750 pessoas morreram no Brasil por H1N1. No Brasil, já tendo passado a epidemia há 10 anos, né? Morreram 700... Duas pessoas por dia morreram. Duas por dia. E não foi notícia. Ninguém falou nada. né? Não se parou a indústria, não se parou as escolas, não se suspendeu aula, não se fez nada, né?
Sim.
É, o que eu acho é que essa epidemia é uma pandemia igual, é, com o mesmo perfil viral, são vírus, né? São vírus, sim, diferentes, mas os vírus têm um padrão que é matemático, de progressão, que dá para calcular, inclusive dá para fazer a projeção do que vai acontecer, né? É uma pandemia muito, como pandemia, ela talvez tenha uma, se transmita um pouquinho mais rápido que o H1N1, né? Mas ele é um vírus, inclusive, que tem um alvo, que são os idosos, que ficam com doença mais grave. Não atinge praticamente jovens, crianças. O H1N1 matava mulheres grávidas, né? Atingia, sim, obesos, jovens, né? Esse não. Parecia que os idosos tinham uma imunidade. Parece que tinham, em função de uma epidemia que teve na década de 60 e que criou imunidade. É uma imunidade cruzada para o H1N1. É uma gripe de influenza que teve lá atrás, né? Então, os idosos não tinham, né? As pessoas com mais de 60 anos não tinham problema. Praticamente não teve vítimas com mais de 60 anos. Teve poucas, né? E agora ao contrário. Então, então, eles têm alguma maneira de agir diferente. Nós já temos, diferente da gripe de H1N1, nós hoje, no coronavírus, a gente já sabe o que acontece. A gente já teve a experiência da China. A China já está regredindo, já está terminando a epidemia na China. Então a gente já sabe o que acontece com o vírus, como é que ele se comporta, como é que ele contamina, A gente já tem todo o histórico, é mais fácil, inclusive, trabalhar e lidar com isso, né? Eu acho que o ministro Mandetta está trabalhando com muito cuidado, de maneira muito responsável, né? Mas eu queria falar sobre alguns aspectos, né, que estão um pouco batidos, né, em relação a isso. Eu acho que as epidemias, elas evoluem pelo contágio, né? Tanto sobem quanto descem pelo contágio. As pessoas talvez não se deem conta disso, mas como não tem remédio e não tem vacina, quando atinge aí 40%, 50% da população contaminada pelo vírus, sim, ele começa a cair, ele para de fazer aquela progressão geométrica de transmissão, né? Ele começa a cair porque tem muita gente com imunidade já. É assim que terminou a gripe H1N1, é assim que vai terminar o coronavírus. Ele vai ter um período de subida, isso dura mais ou menos umas 6 semanas, nós já temos uma semana e pouco que começou a subida, né, do número de casos, e depois vai diminuir, porque muita gente vai ter, muita gente assintomática, né? Se tu fizer uma pesquisa depois que termina uma epidemia, que tá lá, tem lá 5 mil casos, 6 mil casos, como foi o H1N1, tu vai ver uma pesquisa epidemiológica, quer dizer, pegar o soro dos exames que foram colhidos para outro tipo de, para colesterol, para isso ou para aquilo, que foram colhidos naquele período, e fizer uma amostragem, tu vai ver que milhões de pessoas tiveram infecção, né? Só que não apresentaram sintoma nenhum. É o que está acontecendo com os meninos, com os jovens. Eles podem ter o vírus e não ter sintoma. Agora ele vai entrar em contato com o avô, com a avó em casa, né? Ele pode passar a doença e aí o avô e a avó tem um quadro grave.
Deputado, né? Osmar Terra, eu queria lhe pedir uma gentileza, não sei se é possível ou não, mas se for possível, acho que os nossos ouvintes vão agradecer também, porque é uma entrevista muito importante com o senhor é um conhecedor, é um técnico da área, enfim. Agora, daqui a 30 segundos, eu tenho que ir a São Paulo, ao Morumbi, com o RB News. Nós voltaríamos a ligar depois do RB News, daqui a 5 minutos, novamente, então, com o senhor.
Aguardo,
é possível?
Não tem problema.
É possível? Muito obrigado pela gentileza, deputado.
Tá bem, eu aguardo.
Tá certo. Bem. 2h44, quero voltar a conversar com o deputado Osmar Terra, foi secretário da Saúde durante 8 anos, é um médico, um homem que conhece essa área, né? 2h45, vamos a São Paulo com RB News, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia, rádio tem opinião. Bandeirantes,
a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil.
O teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado. Um breve histórico. Isso começou por volta de outubro, novembro do ano passado na China. Num primeiro momento, ninguém ficou preocupado com isso, nem no Brasil, nem no mundo. Mas quando adentramos janeiro, esse vírus começou a se propagar por vários locais do mundo. E o Brasil teve efetivamente uma notícia vultosa sobre o mesmo, quando poucas dezenas de brasileiros que estavam na China buscaram o governo brasileiro para de modo que eles fossem resgatados. Essa missão foi muito cumprida por parte do governo, bem cumprida. Foram resgatados com sucesso, submetidos a quarentenas e devolvidos aos lares. A luz amarela do governo surgiu daquele momento. Todos os ministros foram determinados que começassem a se preocupar. O que fazer quando o vírus chegasse ao Brasil? E todos nós sabíamos que ele chegaria. Obviamente, é como conter uma expansão do mesmo de forma abrupta. Não tem vacina para o mesmo. Assim sendo, o que nós deveríamos começar a nos preparar, mesmo sem ter recurso, mesmo sem ter um apelo para que todos os poderes agissem numa mesma direção, começamos a nos preparar. Até que os primeiros casos começaram a aparecer no Brasil. Alguns achavam que a gente deveria suspender o carnaval. Tivemos um exemplo esses dias, um governador quis impedir os brasileiros de irem à praia. Não só foi um fracasso, bem como aumentou o número de pessoas que foram à praia. Vários eventos aconteceram nos últimos dias, pré-dia 15 inclusive, onde grande concentração de pessoas, as mais altas autoridades do Brasil, se fizeram presentes, como no lançamento dessa nova TV, a CNN. Outros eventos ocorreram também. O dia 15, eu fui convencido, de forma bastante tranquila, a fazer o pronunciamento na quinta-feira que antecedeu esse dia. E o fiz. O povo, em grande parte, resolveu, por livre e espontânea vontade, comparecer às ruas. Essa concentração de pessoas em todo o Brasil foi abaixo de 1 milhão, ou próximo de 1 milhão. Isso equivale a menos de 20% das concentrações que existem diariamente, por exemplo, no município de São Paulo, por ocasião dos transportes coletivos. Por volta de meio-dia do dia 15, vim aqui a esse prédio e cumprimentei os brasileiros que estavam fora, em grande parte meus eleitores. Estive ao lado do povo, sabendo dos riscos que eu corria. Mas nunca abandonarei o povo brasileiro, este ao qual eu devo lealdade absoluta. Após isso, em grande parte da mídia, potencializou em cima desse evento, como que se fosse o único e tivesse sido programado por mim. Não convoquei ninguém, não existe nenhum áudio, nenhuma imagem minha convocando para o dia 15 de março de 2000. Existe sim um vídeo eu convocando para o 15 de março de 2015, uma manifestação contra a presidente naquele momento. Vídeo esse que foi largamente explorado por parte de uma jornalista inconsequente, como se fosse 15 de março de 2020, coincidente também em ser no domingo. Mas o momento agora, com a realidade posta, com os riscos que parcela da população pode vir a sofrer, nós externamos toda a nossa preocupação, bem como estamos tendo um apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado em todas as medidas que porventura se façam necessárias para que esse problema seja atenuado. Repito, como diz o nosso ministro da Saúde, no qual não tenho nenhum problema com ele, diferentemente do que parte da mídia ainda prega, o que nós buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que porventura contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados, em especial as pessoas mais idosas ou aquelas pessoas que tenham certas deficiências. Anunciaria algumas medidas aqui, depois cada ministro usando a palavra rapidamente, para mostrar a todos a preocupação do governo, o seu sentimento humanitário para atenuar essa pequena parcela entre os infectados que poderão ter problemas mais graves pela sua idade ou por sua condição sanitária não muito boa nesse momento. Inclusive, por estarmos de máscara aqui, não apenas o general Heleno deu positivo, bem como mais um ministro nosso deu positivo, né? O almirante Bento. Por parte da economia, o governo já vinha estudando e hoje publicou em Diário Oficial da União Extra o estado de calamidade pública. A intenção, garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Medidas emergenciais, 84 bilhões para a população vulnerável, 60 bilhões para a manutenção de empregos, antecipação das parcelas do 13º salário, reforço no programa Bolsa Família, integrando mais de 1 milhão dentro do sistema, diferimento, ou seja, atraso para o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia, o que equivale ao governo arrecadar menos de 30 bilhões de reais, menos 30 bilhões de reais. Diferimento também, atraso por parte da União do Simples Nacional por 3 meses. Redução para zero das alíquotas dos produtos médicos. Desoneração temporária de IPI para produtos de combate ao Covid-19. Medidas de apoio, fase final de estudo por parte do Ministério da Economia, no tocante aos trabalhadores autônomos. O Banco do Brasil, 24 bilhões para a linha de crédito pessoal e 48 bilhões para a linha de crédito de empresas. Infraestrutura, ações emergenciais na aviação civil. Vai explicar o ministro Tarcísio aqui que devemos, de uma forma ou de outra, socorrê-los. Porque o desemprego, a quebra das empresas, não nos interessa. O custo seria muito maior para todos nós. No tocante à justiça, além de outras medidas por parte do ministro Sérgio Moro, fechamento de fronteiras, em especial aquela que nos traz uma grande preocupação, que é da Venezuela. Por parte das relações exteriores, temos gente no mundo todo, em parte turistas, se querem voltar para o Brasil, tem problemas. O apoio que estamos dando é junto às embaixadas, como por exemplo no Peru temos 1.400 turistas que estão com problema para voltar para cá. As relações exteriores já conseguiu, por parte do governo do Peru, que aeronaves fretadas possam pousar e decolar com esses brasileiros que lá estão. No tocante à saúde, eu não vou falar porque exige uma gama de informações muito grande, que o ministro Mandetta, aos poucos, vai relatando aqui, uma a uma, a todos os senhores. Então, peço agora aos senhores ministros, abrir a palavra aqui, primeiramente, ao Paulo Guedes, para um espaço de tempo bastante curto, diga aos senhores e às senhoras as medidas que estão sendo tomadas pela economia.
Bom dia a todos. Nós começamos essa semana com a iminência de um contingenciamento. Quer dizer, vocês imaginem a arrecadação brasileira descendo pelo impacto da crise, a crise começa a chegar. 16 bilhões que nós tínhamos estimados com a desestatização da Eletrobras, teríamos que tirar hoje do orçamento. Então, em reunião com o presidente, mostramos que haveria um contingenciamento de quase 40 bilhões. Quer dizer, no momento em que a economia brasileira precisa de um esforço contracíclico, nós, sem espaço fiscal, ao contrário, teríamos que agudizar a crise, contingenciando 40 bilhões. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exigem gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável. Trocamos ideia com o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso, então qual seria a solução tecnicamente? E a solução técnica é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recorrendo ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então você tem espaço para fazer o esforço contracíclico. Nós já vínhamos tomando medidas com recursos disponíveis. Por exemplo, o presidente, na sexta-feira passada, já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde. 5 bilhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então, o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra o coronavírus. Além disso, tínhamos anunciado nos últimos dias diferimento de impostos, atrasando os próximos 3, 4 meses, e ao mesmo tempo antecipação de benefícios, justamente nas camadas mais vulneráveis. Então antecipamos para abril 24 bilhões de antecipação de 13º dos benefícios de aposentadorias e pensionistas, né, e pensões. Mais 24 em maio. Antecipamos também o abono salarial. Vem todo em junho, mais 12 bilhões. E desenhamos, então, um programa de 153 bilhões entre diferimentos de impostos e antecipações de benefícios. Então, 150 bilhões para o combate inicial contra essa chegada da crise. No espaço monetário é a mesma coisa, em reuniões do Conselho Monetário Nacional, em reuniões com o Banco Central flexibilizou, chegaram nessa segunda-feira passada 135 bilhões de recolhimento compulsório, que foram liberados, flexibilizadas as regras de alavancagem de bancos, garantindo em bancos públicos rolagem automática de dívidas sem multa. E ainda assim, com todo esse esforço, falta fôlego fiscal e nós teríamos que fazer um contingenciamento de 40 bilhões. Não seria razoável. Então, a saúde dos brasileiros e a defesa dos nossos empregos está acima de quaisquer outros interesses. A instrução do presidente foi essa. A solução, tecnicamente, é pedir ao Congresso, e o presidente encaminhou ontem mesmo ao Congresso, hoje de manhã ao Congresso, a decisão foi do presidente ontem, durante a nossa reunião de execução orçamentária. E hoje entra então no Congresso esse pedido de declaração de estado de calamidade pública, e isso nos dá espaço fiscal. O primeiro movimento vem agora ampliando o leque de proteções que nós temos estendido. Primeiro foram os mais idosos. Depois nós passamos, né, os aposentados e pensionistas, depois nós passamos para a flexibilização, vamos conversar sobre isso, dar novas opções de acordos durante esse período de emergência, esses 3 meses, para manutenção dos empregos no segmento formal. E principalmente uma grande preocupação que o presidente sempre teve é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama do dos autônomos. Esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto. É também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar praticamente em torno do Bolsa Família também, R$ 200, são duas cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo sai da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar numa Caixa Econômica Federal ou no INSS, nós vamos estender duas ou três possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro, nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado, sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguidos são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. E assim faremos, a cada 48 horas vamos nos reunindo, e à medida que haja um problema aqui ou um problema ali, nós vamos aprofundando a nossa resposta. Eu ficaria por aqui, quer dizer, estamos atuando em várias direções. Estamos baixando as tarifas de importação de produtos médicos hospitalares, vamos renegociar as dívidas em apoio ao ministro Tarcísio das companhias aéreas. Estamos examinando também como auxiliar para as empresas que se comprometerem à manutenção dos empregos durante esse período, como auxiliar com uma parcela, o Estado bancando para as micro e pequenas empresas, só os pequenos, nós bancarmos uma parte do salário. Então, tudo isso vai ser anunciado a cada 48 horas, nós estamos monitorando e vamos anunciando medidas à medida que a economia necessite.
Obrigado, Paulo Guedes. Agora vou passar para o Antônio Barra, o do médico e almirante, presidente da Anvisa. Anvisa voltou a ser aquilo que todos nós sempre queríamos, né? Atuante e ativa. Os processos demorados e muito negociados que existiam no passado deixaram de existir em nosso governo. Então, com a palavra, o almirante Barra.
Obrigado, senhor presidente. As ações da Anvisa, desde o primeiro momento, na sua atribuição, têm foco principalmente na linha de frente, em portos, aeroportos e fronteiras, trabalho esse que já vem desenvolvendo e já é do conhecimento de todos os senhores. Portanto, eu vou me ater a outras questões mais recentes, como a publicação do primeiro edital de chamamento, número 3 de 2020, que convocou todas as empresas a fornecerem informações sobre produtos sujeitos à vigilância e insumos essenciais para o enfrentamento da Covid-19. Isso foi no dia 27 de fevereiro de 2020. No dia 12 de março deste ano, a priorização da análise de todos os processos relacionados a produtos para diagnóstico, o que é fundamental, do Covid-19 e outros agentes causadores de infecções respiratórias. No dia 13 de março, publicamos a resolução de diretoria colegiada que simplifica e adota medidas alternativas para certificação de boas práticas de fabricação de produtos e insumos de saúde. No dia 16 de março, o segundo edital de chamamento, dessa feita para produtos outros da área de saúde, não relacionados diretamente ao coronavírus, mas que são essenciais em caso de hospitalização, e também uma busca proativa, na medida em que as empresas podem ou não responder ao edital, mas fizemos busca proativa das que não responderam na primeira fase. No dia 17 de março, publicação de nota com informação sobre produtos de limpeza e desinfecção de superfícies, que são os saneantes, que podem ser utilizados no enfrentamento do novo coronavírus. No dia 18 de março, fruto de entendimento com a ministra Tereza Cristina, referente a uma doação de álcool para fins de fabricação de álcool gel e álcool líquido para utilização em hospitais e desinfecção de superfícies. No dia 19 de março de 2020, publicação de resolução que autoriza as farmácias de manipulação a prepararem e venderem álcool gel e outras preparações antisséticas ou sanitizantes de forma direta para o público. Cabe ressaltar, nesse sentido, do álcool gel, que é essencial principalmente ao cidadão, embora, conforme o próprio Ministério da Saúde sempre preconiza, a lavagem com água e sabão é a primeira grande medida, a mais simples, nós temos também a publicação, em 17 de março, dos requisitos técnicos para a produção de álcool a 70%, que encontra-se disponibilizado e já está sendo fornecido e utilizado por laboratórios militares, inclusive, para a fabricação do álcool gel. E em 19 de março de 2020, finalmente, publicação de resolução e critérios dos procedimentos simplificados de registros de medicamentos e produtos para diagnóstico in vitro relacionados à Covid-19. Além dessas medidas, outras tantas estão na pauta, estão sobre a mesa e sofrendo constante atualização para que possamos manter o grau de proteção adequado em relação a essa questão. Muito obrigado, senhor presidente.
Inclusive, presidente Barra, a única, a União de, das Indústrias de Cana-de-Açúcar, acabou de anunciar e ofertar a vossa excelência a doação de álcool que se fizer necessário para o combate ao coronavírus. Então, para falar agora sobre fechamento de fronteira, entre outras ações, a palavra ao nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, essas ações do governo federal que vêm sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros são centradas, evidentemente, na saúde e, em segundo lugar, na economia, pelos reflexos da economia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem ajudado como pode. Nós publicamos uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Justiça para tratar das consequências do descumprimento das medidas previstas na lei do coronavírus, de isolamento e quarentena principalmente. Há uma expectativa, por evidente, de que todos os brasileiros compreendam a seriedade da conjuntura. Claro que não há motivo para nenhum pânico, as pessoas têm que tratar isso com calma, mas evidentemente também seguindo as recomendações médicas e as medidas impostas pelas autoridades sanitárias. A lei não foi clara quanto às consequências do descumprimento e nós entendemos por bem aclarar esses temas em uma portaria, estabelecendo inclusive que essas medidas poderiam ser impostas com requisição da força policial, sendo desnecessária autorização judicial para tanto, e além disso, incorrendo o infrator em tipos penais específicos já existentes no nosso Código Penal. Uma outra preocupação vem sendo as fronteiras. No mundo inteiro, essa movimentação de redução da circulação. Foi tomada essa primeira medida também, aqui uma portaria autorizada pelo Presidente da República, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Casa Civil, para restrição da entrada de estrangeiros provenientes da Venezuela, dado o colapso do sistema de saúde pública daquele país já há muito tempo, e a percepção de que a medida era necessária, tanto para evitar a contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo Presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países, nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias diversas. Uma preocupação dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública vem a ser com o sistema de segurança pública e o sistema penitenciário. Nossa avaliação é que a segurança pública não pode parar, já que os criminosos, infelizmente, também não reduzem as suas atividades por conta da epidemia. Então, é necessário garantir à população a continuidade dos serviços de segurança. No que se refere aos presos, as tratativas, as medidas tomadas, sejam no sistema penitenciário federal, sejam como recomendações ao sistema penitenciário estadual, já que existe a autonomia dos estados, é para restringir as visitas, total ou parcialmente, com o esclarecimento aos presos que se trata não de uma punição, mas sim uma medida destinada a protegê-los e igualmente aos seus familiares visitantes. Isso foi adotado por completo no sistema penitenciário federal e cada estado está restringindo parcialmente e alguns totalmente, a depender da situação específica do local. Além disso, foi editada hoje uma portaria conjunta entre o Ministério da Justiça e Saúde, tratando de medidas profiláticas e preventivas para os presídios, também a título de recomendação, e outras propostas do Ministério da Justiça, além de ações materiais, seja nos presídios federais ou seja fornecendo aos presídios estaduais, aos sistemas carcerários estaduais, insumos e equipamentos para a proteção dos presos ali existentes. A minha compreensão é que não se resolve, nós temos que proteger a contaminação dentro dos presídios, mas seria uma solução muito simplista simplesmente abrir as portas das prisões, já que isso deixaria vulnerável o restante da população. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e de uma maneira progressiva, e os encarregados para tanto são principalmente a Administração Penitenciária Federal e as administrações penitenciárias estaduais. Por último, também medidas relevantes na área da proteção do consumidor. Existe um abalo, evidentemente, dessa epidemia no mundo inteiro, mas aqui também no Brasil, no ponto de vista econômico. Medidas estão sendo tomadas, como foi dito aqui pelo ministro Paulo Guedes, para minorar essas questões. Nós temos uma preocupação em relação ao consumidor. O problema mais premente diz respeito ao abuso de preços. Têm sido tomadas medidas para que nós possamos receber essas comunicações o mais breve possível. E, em particular, na área de transporte, a grande preocupação tem sido com as remarcações das viagens. Há uma necessidade de proteção das aéreas, porque elas estão sofrendo um impacto econômico significativo, mas, por outro lado, não podemos descurar dos interesses dos consumidores. O que foi recomendado é que houvesse remarcação dessas passagens sem cobrança de penalidades aos consumidores, uma maneira de equilibrar os interesses de um lado e de outro. Então, são essas algumas das medidas que têm sido tomadas na Justiça e Segurança Pública, várias delas em conjunto com outras pastas, como aqui mencionado, e existe uma dinâmica própria a todo momento.
Em todos os momentos.
As Forças Armadas sempre estiveram presentes. Com a palavra, o ministro da Defesa, Fernando.
O que estamos acompanhando está acontecendo nesse exato momento em Brasília.
Senhor presidente,
pronunciamento do governo federal.
Senhoras e senhores, isso é uma guerra. Isso que está acontecendo é uma guerra. Com o inimigo, o ministro Mandetta, invisível, feroz, dedicado, que dura a nação. E quando tem uma guerra, o Brasil, os brasileiros podem contar com as Forças Armadas. Sempre contaram, repetindo as palavras do presidente agora aqui. Todos os momentos delicados e importantes do Brasil, o brasileiro e a nossa população estiveram com as Forças Armadas ao lado. E isso será mais uma vez. Eu lembro que a primeira operação em relação ao coronavírus foi o resgate dos nossos brasileiros que estavam em Wuhan. E as Forças Armadas, junto com os outros ministérios, na Mandetta, estiveram presentes. As forças estiveram, e com sucesso. E nós vamos ajudar até mais um sucesso. Ontem eu expedi uma diretriz minha, ministerial de planejamento, acionei o Centro de Operações Conjuntos no Ministério da Defesa, integrado pela Marinha, Exército e Força Aérea. Já estamos trabalhando nas possíveis ajudas, possíveis auxílios que as Forças Armadas podem e devem dar em relação a isso, as demandas através do Comitê de Crise ou do Ministério da Saúde, que centralizam essas ações em relação a isso. Nós temos várias possibilidades, particularmente na parte de logística, de condução de material, de regiões como a Amazônia, de difícil acesso, a gente tem meios para chegar lá, igual nós sempre fizemos, de esclarecimento à população. Nós fizemos isso nas operações da dengue, da zika, enfim, ao mesmo tempo estamos tomando conta de 2 milhões, que é a família militar, os nossos hospitais. Temos hospitais móveis de campanha que podem auxiliar em alguma coisa. Enfim, o leque de possibilidades é muito grande e nós vamos ajudar. Então, senhor presidente, mais uma vez, os brasileiros podem contar com o apoio das Forças Armadas.
O Ministério da Infraestrutura, em rápidas palavras, vai se pronunciar no sentido que pode nos atender na luta contra o vírus. Então, com a palavra, o nosso ministro Tarcísio de Freitas.
Boa tarde a todos. Nós temos alguns focos no Ministério da Infraestrutura e o primeiro deles é a continuidade da prestação de serviço. Temos o foco na preservação da saúde do trabalhador de transporte e o foco na defesa do consumidor. Isso é importante ser dito porque neste momento de crise existe muito voluntarismo, né? Isso é muito novo para todo mundo e algumas medidas são tomadas ou são anunciadas ou são pensadas do tipo, olha, vamos fechar determinado equipamento, vamos fechar determinado aeroporto, porque ele é um vetor de chegada de pessoas infectadas, a gente tem que proporcionar o isolamento e nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada, também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se pensam em determinadas saídas. A logística, dentro desse esforço que já foi colocado aqui pelos outros ministros, em particular agora pelo general Fernando, né, é um esforço de guerra, a logística vai ser fundamental para a gente ganhar aí esse combate. Estamos trabalhando aí todos os setores, e um primeiro deles é aquele que é impactado mais rapidamente ao setor de aviação. Observe que caiu absurdamente a quantidade de... Foi uma queda muito rápida, muito abrupta da quantidade de demanda, tanto no internacional quanto no doméstico. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta, e isso vai trazer impacto em tarifa. Ao mesmo tempo, preservar aquelas regiões que são hoje assistidas, mesmo por empresas pequenas, e que eventualmente podem ficar sem assistência. Para isso, está sendo anunciado hoje ainda, provavelmente, o diferimento no reembolso de passagens, ou seja, vamos dar um waiver, um prazo maior para o reembolso em dinheiro. Isso é uma medida importante em termos de fluxo de caixa, e vamos estabelecer junto com a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor e o Ministério Público Federal regras, né, pelas quais se darão esse reembolso ou a troca de trechos de passagem, de maneira que o consumidor não seja prejudicado. O diferimento de tarifas aeronáuticas, que tem um peso grande em termos de fluxo de caixa, e o diferenciamento de outorgas aeroportuárias. Então, isso para manter o sistema aeroportuário, o sistema aéreo funcionando e as localidades atendidas. Estamos trabalhando também com foco em outras áreas, várias medidas devem ser anunciadas em breve, estão em análise hoje pelo governo federal, com as medidas de proteção e saúde dentro dos portos, né, visando aí atender o trabalhador portuário, né, e manter os portos em funcionamento, que serão equipamentos importantes também nesse momento de crise. Né, estamos pensando na regulamentação do artigo 43 da lei 12.815, que vai tratar da renda mínima do trabalhador portuário, medidas que vão beneficiar o trabalhador do transporte rodoviário, foco no caminhoneiro autônomo, naquele que não tem a proteção social e que eventualmente, se tiver um problema, né, tiver doente, não vai ter como trabalhar e levar o seu sustento para dentro de casa. E cumprindo uma diretriz do presidente, naquilo que diz respeito, o Ministério hoje está muito digitalizado em termos de prestação de serviço, mas a gente vai evitar todos os atendimentos em balcão, e isso deve proporcionar, por exemplo, que a gente faça extensão de prazos de CNH, de passe livre, de maneira que as pessoas, nesse período de crise, não tenham que comparecer em postos para fazer extensão de carteira, etc. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para beneficiar a população, pensando sempre na continuidade da prestação de serviços, na saúde do trabalhador do transporte e no direito do consumidor.
É, todos os ministérios são importantes, em especial pelo critério como foram escolhidos seus ministros. E o MDR, Desenvolvimento Regional, por ter seu envolvimento em grande parte na região Nordeste, eu passo a palavra ao nosso ministro Rogério Marinho.
Obrigado, presidente. Apenas três pontos aqui, de forma muito rápida. Primeiro, nós estamos colocando à disposição, por orientação do presidente, da nossa estrutura de SMS e TV digital da Defesa Civil. São 26 milhões de usuários cadastrados em todo o Brasil, que serão municiados com informações do Ministério da Saúde em relação ao tema em questão, inclusive com orientações profiláticas que vão permitir que a população possa ser parametrizada em relação às principais ações que devem ser exercidas pela população para evitar a propagação da doença, onde existem postos de atendimento, se haverá alguma emergência, enfim, a Defesa Civil estará mobilizada junto com o Ministério da Saúde para informar a população. Nós somos instados também a colocar à disposição para eventualidades unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, se houver necessidade por parte do Ministério da Saúde de eventualmente deixar algumas pessoas em quarentena fora da estrutura dos hospitais, que em algum momento isso pode aumentar. Então está disponibilizado aqui ao Ministério da Saúde uma série de empreendimentos que estão acabados ou em vias do seu término. E estamos aguardando o que deve acontecer de hoje para amanhã, a aprovação do decreto de calamidade, para em conjunto com o Ministro da Economia tratarmos de algumas ações junto aos fundos constitucionais, notadamente nas regiões mais fragilizadas economicamente do país, que são o Norte e o Nordeste.
Com a palavra o chefe da Casa Civil, General Braga Neto.
Para você. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, bom dia. Boa tarde, né? A Casa Civil, só para, cumprindo a missão dela, que é de coordenar a coordenação dos ministérios, integração das ações, ela ativou, por determinação do senhor presidente, o comitê de crise. Esse comitê de crise, ele permite um aumento da sinergia de todos os ministérios, permite um aumento da rapidez e eficácia das ações e mantém informações oficiais e reais do que está acontecendo, alimentando assim a Presidência da República e todo o Governo Federal. É importante ressaltar que essas medidas que estão sendo adotadas, elas permitem que essa sinergia atue nas medidas sanitárias, nas medidas econômicas e nas medidas psicossociais. E eu gostaria também de enfatizar num ponto que a informação, manter a população informada, talvez com informações precisas, sem causar o pânico, seja talvez a melhor prevenção. Muito obrigado.
Agora, para o nosso último ministro, para depois ficar aberta a perguntas para de vocês, o nosso ministro Mandetta. Eu quero lembrar que o momento é da união de todos. O esforço tem que ser coletivo. E o foco é a saúde da família brasileira. Com a palavra, Henrique Mandetta.
Obrigado, presidente.
caros pares ministros. Bom, em toda situação epidêmica, nós temos fases, temos etapas. Alguns países não tiveram sequer a etapa inicial de conhecimento. O caso da China, que abre com o desconhecido, e quando começa a contar os casos, já estava no seu terço final da epidemia. Não temos os números do que ocorreu lá em Wuhan nos meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, quando provavelmente se iniciou os casos. Portanto, ela era uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região grande, que ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, sem dar nenhum alerta à população. E chegou ao ponto de ter que construir aquele hospital que todos viram, e logo depois caíram os casos, dando eventualmente a impressão de que tenha sido o hospital ou aquelas medidas que corrigiram. Hoje já se sabe, pela marcha desta epidemia em outros países, aonde a gente pega do D0, algumas situações que diferenciam, como é o caso da epidemia no mundo asiático e o comportamento disciplinar asiático, como é o caso do Irã, que foi pego sem um sistema de saúde minimamente organizado, e é o caso da Europa, onde nós temos os números ocidentais de diferentes países. Todos eles, todas as curvas, essa epidemia ela vem crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente, quando ela tem a transmissão epidêmica. É como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e de repente está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão, porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, se conseguirmos ter uma montanha igual às montanhas de Minas, alargarmos um pouco esse pico, muitos terão dificuldade de subir e descer umas montanhas, os mais frágeis. Mas essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do Everest. Nós estamos no pé deste monte, e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas. Depende, em primeiro lugar, de ter foco no cuidado com as suas famílias, idosos. Depois vem uma série de estruturas que tem que, de comportamento, que vão ajudando. Agora, eu vejo que o Brasil tem alguns pontos muito positivos, muito bons. O primeiro, e aqui me permite, presidente, não é nada além de uma constatação, é o que vocês estão filmando e vendo daí. Eu tenho, entre todos os ministros aqui presentes, sob a coordenação do presidente, ações interministeriais, porque é uma equipe, e aqui, presidente, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira, de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar. Isso é um ponto extremamente positivo. E a liberdade que o senhor deu para o Ministério da Saúde organizar aquela equipe técnica que está trabalhando tecnicamente, que eu tenho sido porta-voz. Todos da saúde pública brasileira entendem que pela primeira vez todas as áreas do Ministério estão com pessoas que são especializadas, são o que nós poderíamos ter de melhor para o momento. Então isso facilita, isso é um ponto extremamente positivo e forte. O segundo é que algumas ações da natureza do nosso sistema, o SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Eu não tenho uma cidadezinha brasileira, não tem uma comunidade quilombola ou indígena que não tenha o SUS. Nós podemos ter dificuldade? Podemos. Mas o sistema de saúde vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros. O presidente me colocou no começo, quando eu, as primeiras vezes que eu trouxe, presidente, qual é a conduta? Abra todos os números, transparência total, vai mantendo informado tanto a sociedade quanto ao governo. Todos os passos foram dados nesse sentido. Nossa vigilância é considerada hoje de todos os países a que pegou os casos dentro do Brasil com mais rapidez. Conseguimos seguir paciente por paciente, identificamos transmissão sustentada por nexo epidemiológico. A grande maioria dos países começou a perder pacientes quando chegava em 80 casos. Eu sei que muitos ficaram na porta de hospitais, essa notícia, como ela era uma notícia muito cobiçada, todo mundo morreu, e a gente estava aguardando que qualquer momento poderíamos ter que dar essa notícia. Em tempos de internet, se a gente for contar um por um dos que falecem por problemas respiratórios, nós vamos contar muitos. Mas nós tivemos o primeiro caso quando já tínhamos praticamente 300 casos confirmados. Os casos confirmados são importantes para a gente? São. Mas a gente sabe que existem muitos casos que estão acontecendo em paralelo, que não estão ainda nas estatísticas. Então a gente deve começar a perceber agora a subida dos casos. Hoje concluímos, lá no laboratório nosso federal, Evandro Chagas, no Pará, todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits. Devemos chegar aí em torno, estamos nos preparando com a única estrutura Fiocruz e uma outra Paraná, devemos chegar a 1 milhão de kits. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos. E teremos o teste de imunoglobulina, de anticorpo, para fazer da população de uma maneira geral, para termos a exata noção da epidemiologia. Devemos anunciar nos próximos dias o maior serviço de teleatendimento provocado, monitorado. Nós pretendemos fazer um volume muito grande de controle por algoritmo. Será uma maneira que a gente vem discutindo com os nossos epidemiologistas, com as nossas equipes, e deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. Até sexta-feira a gente apresenta. Também a telemedicina aí, de médico para médico, para atenção básica, e de médico para médico, para CTI. Nós vamos regulamentar a telemedicina, o teleatendimento, a teleconsulta para todo o território nacional durante essa epidemia. Já organizamos a próxima reunião com os secretários estaduais. Todos os estados terão que ter o seu cenário. Se tivermos uma epidemia aí, teremos quantos pacientes? Já temos condições de fazer cálculos. Teremos quantos pacientes adoecidos? Precisaremos de quantos leitos sem respirador e quantos leitos com respirador, para sabermos qual é a necessidade total. Nós estávamos, e hoje o presidente determinou, muito preocupados por conta de aquisições, de venda de respiradores por parte do Brasil. O presidente determinou, o ministro Paulo Guedes foi extremamente ágil, aonde nós interrompemos a exportação de itens que nos são extremamente importantes para o enfrentamento, principalmente respiradores. a criação junto com o ministro Braga Neto, que fizemos já ainda na época, no início, quando reconhecemos a epidemia, fizemos o comitê interministerial para amparar as medidas de saúde. Agora, elas são muito maiores do que a competência apenas da saúde. O espectro é muito maior. Quando se fala em fechamento de fronteira, que precisa do ministro Moro, precisa das relações exteriores, os impactos econômicos, é muito fácil falar, fecha tudo, não deixe ninguém sair, quando as pessoas têm ainda muita informalidade, pouco recurso, precisa ser criado planos de alternativa econômica, eu preciso muito da equipe do ministro Paulo Guedes. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa e desabastece a outra. Se eu não chegar com cloro, para pôr o cloro na água de todo o Brasil, que é servida para 200 milhões de brasileiros, a gente sai do vírus e cai em problema de qualidade de água. Então, é necessário que isso, quando for feito, ela precisa ter ótica mais centralizada, e é isso que a gente está vendo agora, a partir desse momento, muitas medidas serem mais centralizadas, já que são típicas de momentos de epidemia. Também a questão hoje com o ministro Wagner do Rosário, também por determinação do presidente, é muito difícil fazer compra de materiais no mercado extremamente agressivo que a gente está vivendo, nas formalidades e rigores da lei 8666. Então, nós fizemos, por isso, a minha ida para pedir ao TCU, para pedir ao STF, para pedir que eles tragam soluções de ritos sumários. E hoje, me parece que o presidente vai recebê-los para que possamos receber como são esses ritos sumários. Transitado em julgado, análise, assinatura do judiciário, do TCU, os técnicos, todos têm muito receio de assinar determinadas situações, por isso é extremamente importante. Teremos dias duros, teremos semanas cansativas, aonde esse assunto vai nos trazer extremo estresse. Faz parte do estresse notícias enviesadas, faz parte do quadro da doença, faz parte da doença o aparecimento de especialistas, cada um dando a sua visão, faz parte da doença o fake news que confunde e dramatiza, faz parte da doença a avidez pela manchete que mais vende, já que a manchete mais dramática é a que dá mais acesso, faz parte da doença aqueles que eventualmente não percebem que o momento é de calma, nós vamos passar, teremos dias difíceis, o Brasil já passou por momentos mais dramáticos do que esse na sua história, muito mais, os nossos avós, os nossos bisavós deram toda a demonstração de civilidade, de solidariedade, de passarmos juntos, dos imigrantes que vieram para construir essa nação, nós somos todos aqui filhos desses imigrantes, dessa grande mescla que sempre deu as suas características de andar junto. O presidente é o grande timoneiro desse barco, está levando o Brasil, nós estamos muito parecidos com as nossas medidas, com as medidas da Inglaterra. O nosso timing de, em termos de epidemiologia e termos desse tipo de situação é muito similar, nós estamos muito atentos a como que o mundo está conduzindo e esperamos poder passar estressando ao mínimo, mas sabendo que podemos ter momentos em que medidas de mais restrição possam vir a ser necessárias. E com certeza nós, essa equipe aqui, saberá muito bem assessorar a um ao outro e levar o presidente para nossas tomadas de decisão, como foram tomadas hoje. Então, acho que a saúde sabe do tamanho do enfrentamento, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal da saúde, quando interrompem aulas de universidade, as da saúde não são interrompidas. Todos os profissionais de saúde do Brasil estão convocados para trabalharem na linha de frente. Faremos isso da maneira que a gente possa cuidar ao máximo desse setor, que num momento desse é extremamente precioso para cada um de nós. Então, presidente, essas são as medidas, e como eles já vêm fazendo a narrativa, eu não vou colocar aqui todos os repasses que foram feitos, repasse para os estados, o Saúde na Hora, que foi mais R$1 bilhão essa semana de crédito para eles, instalarem os postos abertos até as 10 horas da noite, é um programa do governo federal, postos da unidade básica até as 22 horas, nós abrimos para praticamente todas as cidades do Brasil para habilitarem, já habilitamos todos os leitos de CTI que foram pedidos, rito sumário para abertura de hospitais, rito sumário para abertura de leitos, publicação dessas portarias, o governador abre o leito e informa, a gente reconhece que o leito e faz a verificação a posteriori para dar velocidade. Não temos nenhum leito lá aguardando publicação, assim como o SAMU, que no ano passado eu trouxe para o presidente e falei, presidente, nós temos todo ano que renovar 20% da frota do SAMU. Cada 5 anos ela tem que renovar, senão a ambulância começa a ficar velha e caindo. Não fizeram renovação em 2018. Em 2019 nós tivemos que economizar, nós não compramos aquelas ambulânciazinhas de transporte pequenininhas, tipicamente utilizadas em anos políticos. Nós compramos 1.200 ambulâncias SAMU no ano de 2019 e renovamos em um ano 40% da frota. E é essa frota com 40% de veículos novos comprados por decisão do presidente é que estão na linha de frente da remoção das pessoas a campo. E vamos colocar mais 20% agora, nesse semestre agora, e mais 20% no segundo semestre para termos 80% da frota em pronto emprego. Então, as ações todas estão acontecendo. Não há nenhuma dificuldade de espécie alguma. Acredito que, pelo contrário, para a saúde nunca foi tão bom, tão confortável para todos os que estão na saúde. Tem diálogo aberto comigo, desde a Academia Nacional até o pessoal que trabalha na cozinha do hospital, na manutenção do hospital, que eu vou precisar deles também, pessoal da estiva, pessoal que está ali na frente carregando o piano, não é só médico, é uma equipe enorme. Então, presidente, eu só gostaria que o senhor mandasse também para eles uma mensagem, porque eles curtem a sua live, porque eu tenho certeza que eles são extremamente ligados na sua fala. Então, quando o senhor, a próxima vez que o senhor for na live, mandar uma mensagem para esse pessoal, que esse pessoal vai ser o soldado que vai para frente desse campo de batalha desenhado aqui pelo nosso querido ministro General Fernando. Acho que é isso, as principais notícias de hoje são essas.
Quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, o senhor Aras, do TCU, José Múcio, e do STJ, o senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração, em juntos buscarmos solução para esse problema que passa a ser um problema de todos nós, a saúde da família brasileira e o emprego de nossos homens e mulheres. Queria passar a coordenação agora da SECOM para as perguntas por parte dos senhores profissionais da imprensa.
Serão então 8 perguntas. Cada jornalista inscrito poderá fazer apenas uma pergunta, conforme as regras divulgadas na imprensa. A primeira pergunta da jornalista Simone Iglesias, Bloomberg.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. São 8 mil casos de morte hoje no mundo, duas no Brasil por conta do coronavírus. O senhor vem dizendo sistematicamente que há uma histeria e também falou que se superdimensiona a crise. Eu queria saber se o senhor minimizou isso inicialmente ou se realmente há uma preocupação geral mundial aí com o vírus e com o que está acontecendo. Obrigada.
Esse sentimento de histeria passou a acontecer depois do dia 15 de março. A minha obrigação como chefe de Estado é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. Como disse o ministro da Saúde agora há pouco, nós passaremos por isso. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora é de união de todos, é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Então, esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. E é dessa forma que nós encararemos essa questão.
Próxima pergunta, jornalista Leandro Magalhães, da CNN Brasil.
Muito boa tarde a todos, boa tarde ministros, boa tarde presidente. Presidente, por gentileza, eu gostaria que o senhor pudesse avaliar sobre esse panelaço que está previsto para hoje às 8h30 da noite. Lembrando que ontem houve também um panelaço em algumas capitais, inclusive aqui em Brasília, na Asa Norte aqui em Brasília, mas no Recife, em Fortaleza também. E uma dúvida sobre a questão do contingenciamento, se vai haver os 40 bilhões do contingenciamento e se esse número pode aumentar porque vai gastar mais dinheiro. Muito obrigado.
Tabi, vou deixar para o ministro Paulo Guedes responder. No tocante ao panelaço, parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Qualquer movimento por parte da população eu encaro como uma expressão da democracia. Assisti agora há pouco, no jornal, na TV Globo, potencializando esse movimento, divulgando esse movimento do panelaço. Não só a TV Globo, bem como a Veja Online. Mas não vi esses dois órgãos de imprensa, como deve ter mais com toda certeza, falando que também corre nas mídias sociais um panelaço às 21 horas favorável ao governo Jair Bolsonaro. Não interessa o que venha a acontecer, qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa com panelaço, nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia. Apenas apelo para a isenção da Globo e da Veja, que também divulgue que haverá então um panelaço favorável ao governo Jair Bolsonaro às 21 horas. Que não quero pensar que vocês sejam parciais nessa questão.
A iminência do contingenciamento, que atingiria pelo menos 37 bilhões, foi exatamente o que nos convenceu de que nós estamos sem espaço fiscal e que nós precisaríamos recorrer, então, ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite que, em caso de calamidade pública, que é obviamente o caso, nós tivéssemos recursos para enfrentar o problema. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica, para evitar o contingenciamento, que seria dramático. Você imagina agora o Mandetta, como disse, Estamos interferindo nas fronteiras, Receita Federal, Anvisa, todo mundo segurando para impedir a exportação de produtos médicos hospitalares nossos, ao mesmo tempo precisando de recursos nos hospitais, hospitais universitários, hospitais privados, hospitais públicos. Estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas que vão, também são atingidas por esse isolamento social. Quando todo mundo fica em casa, essa dificuldade, né? Se ficar todo mundo em casa, não se difunde, mas você trava a economia toda. Você, como disse o Mandetta, você diminui o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado. Você desorganiza a produção, a logística, a distribuição. E no outro extremo, fica todo mundo na rua, você aumenta muito a velocidade de contágio. Então isso aí é um equilíbrio difícil, depende da reação dos agentes, da informação. Ele está distribuindo a melhor informação possível. E nós vamos reagindo a isso. A posição da economia é um pouco reflexa, né? Ela vai se preparando, e à medida que as coisas vão chegando, nós vamos reagindo. Então, nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos. Depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos, ao contrário, suspendemos a meta de resultado primário.
Próxima pergunta, TV Record. Algum representante presente? Então passamos para a próxima pergunta, Jussara Soares, Jornal Estado de São Paulo.
Jussara, essa é uma chata de falar.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Presidente, hoje dois ministros testaram positivo para o coronavírus. Queria saber se, a partir desses resultados, o senhor considera que agiu errado ao ir domingo ao encontro dos manifestantes, uma vez que o senhor também não tinha esses resultados, esse segundo resultado. Obrigada.
Quando fui domingo, aqui, na rampa desse prédio, não fui à rua, eu não estava infectado, muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo. Outra coisa, senhora Jussara, eu vejo muitas vezes jornalistas na frente de batalha, como já vi na guerra do Iraque, entre outros momentos. Isso é arriscado, mas é o papel de vocês. Eu, como chefe do executivo, o líder maior da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horário de pico, ou dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Isso longe de demagogia ou populismo. É uma demonstração que eu estou ao lado do povo, na alegria e na tristeza, para comemorar alguma coisa ou para chorar outra. É o exemplo que eu sempre dei na minha vida enquanto soldado do Exército Brasileiro. Inclusive, eu cheguei aqui, era por volta de meio-dia, já comprovadamente que não tinha problemas. E tudo correu na normalidade. Acabou de sair um segundo exame nosso aqui, sem problemas também. É o risco que o chefe de Estado deve correr, assim como vocês correm, quando estão na linha de frente, numa guerra real, fazendo a sua cobertura. Tenho muito orgulho disso. E nesse momento, ao contrário, que muitas mídias, em especial a grande mídia, divulgou, em nenhum momento eu usei da palavra para falar contra o Congresso Nacional ou contra o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. Se tiver que falar um dia em público, falarei da importância dessas duas instituições para o destino do nosso país, em especial pelo papel da defesa da democracia que eles exercem. E as possíveis diferenças que possam haver entre um ou outro integrante do Executivo, da minha parte, vocês não viram até o momento nenhuma só crítica minha ao longo desses últimos 15 meses, a não ser ao vivo agora. junto à CNN no último domingo, que eu falei algumas poucas palavras, mas em momento nenhum, de agressão ou ofensa a qualquer um desses poderes, que nós devemos sempre, cada vez mais, buscar a harmonia, porque através de nós, de pouquíssimas pessoas, que somos nós, chefes de poderes, que nós, através do nosso entendimento, podemos sim fazer um grande acordo com o povo brasileiro, de modo que esse país, que tem tudo para ser uma grande nação, realmente um dia ele venha ocupar o lugar de destaque que ele merece no cenário mundial. No mais, prezada senhora Jussara, muito obrigado pela pergunta. Se um dia tivermos uma batalha em algum lugar, tenho certeza que você se voluntariará para fazer a cobertura para o glorioso Estado de São Paulo. Afinal de contas, o Estado de São Paulo foi o jornal do meu primeiro emprego no Brasil nos anos 60.
Jornalista Delis Ortiz, TV Globo.
Boa tarde, presidente. Eu queria saber, me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta, o senhor não se arrepende da mensagem tão errada que o senhor deu ao povo à medida em que, apesar de ter anunciado, sugerido que não fossem à manifestação para rever esse movimento e dar prioridade ao cuidado com a saúde, e também, não só isso, o senhor repetiu agora, o senhor prestigiou o movimento, foi ao encontro dos manifestantes, se expôs, e isso tudo muito diferente do que as autoridades sanitárias no mundo todo, os presidentes de outros países no mundo todo, estão pedindo para fazer exatamente o oposto. Nesse momento, por exemplo, a gente vê todo mundo com máscara. Eu queria entender por que essa imagem agora, que posso estar enganada, mas me parece que difere das orientações que o Ministério da Saúde tem dado. Me perdoa a pergunta, mas é a dúvida que temos.
Obrigado pela pergunta, Adélias Ortiz. Eu, a partir do momento que não estou infectado, ao ter contato com quem quer que seja, não estou colocando em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Se você prestar atenção no horário de domingo, quando eu compareci aqui na minha casa, a casa qual eu frequento e despacho, que é a Presidência da República, eu não fui ao encontro de movimento nenhum. Muito pelo contrário, me orgulho, o movimento que veio ao meu encontro é sinal que eles me respeitam, me consideram e me têm realmente como líder. Não descumpro qualquer orientação sanitária por parte do senhor ministro da Saúde, a nossa autoridade máxima no momento sobre esse caso. Como disse agora há pouco a sua colega Jussara, eu dou o exemplo. Não dirigi minha palavra à população. Meio-dia, o movimento já praticamente tinha acabado aqui em Brasília. Fui para a frente da rampa para ver aqueles que foram às ruas, em grande parte, para dizer que esse governo está certo. Que esse governo tem uma equipe de ministros nunca sonhada em tempos anteriores em nossa nação. Ninguém nunca sonhava no Brasil, senhora Adélia Ortiz, ter uma equipe competente de ministros como nós temos. E grande parte de vocês, em especial a Globo, não deixa passar o ponto lá para dizer que o time vai bem apesar do seu técnico. Isso é uma maneira que, no meu entender, não considero ser leal por parte do jornalismo. Se o time ganha, parabéns a todos. Se o time perde, como se vê no futebol, o primeiro a ser demitido é o técnico. O nosso time está ganhando de goleada. Duvido que quem venha me suceder um dia, eu acho muito difícil, consiga montar uma equipe como eu montei e tive a coragem de não aceitar pressões de quem quer que seja. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. E o que eu mais quero é fazer que no futuro com essa equipe que está ao meu lado, a gente entregue a quem vier me suceder um Brasil bem melhor, mas muito melhor daquele que recebi em 2019. E digo mais, em qualquer momento que a nação assim eu precisar, eu estarei na linha de frente com esse povo, que é o meu exército, que é o exército de todos os democratas do Brasil.
Complemento. Só para complementando a resposta do jornalista Delis, o uso dessa máscara, eu ontem trabalhei com o general Heleno, que testou positivo. Grande maioria dos ministros está fazendo trabalhos em conjunto. Nós estamos nos comportando se fôssemos como profissionais de saúde, que estão atendendo pessoas que têm, os médicos, os enfermeiros vão usar uma máscara descartável como essa. Nós temos uma cadeia de comando de todos os ministérios. Faz parte do planejamento para enfrentamento de epidemia proteger a cadeia de comando dessa epidemia. Então, o uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Nós, praticamente todos aqui, nas últimas 48 horas, alguns mais, outros menos, tivemos trabalho em mesas ao lado com o nosso querido general Heleno, que é um elemento de coesão para todos os ministérios. General Heleno tem sido talvez o grande elo, e todos nós ficamos profundamente preocupados, assim como o almirante Bento, ministro de Minas e Energia. Então, é basicamente para que a gente tome as medidas de proteção em relação a todos que estão aqui. E vale também esse episódio do presidente, quando ele chega, ele viaja no avião, o presidente vai na frente, o paciente em questão estava lá para trás no avião. O presidente chega, mas como estava no avião, porque se fosse um avião de carreira, seria testado as duas fileiras à frente, as duas fileiras atrás e as duas ao lado. É o que a técnica manda. Mas como era o presidente, como era aquilo dali, nós resolvemos fazer um protocolo de testagem, exatamente para poder. Então, além dele não estar naquele momento em relação direta com a fileira do paciente que deu positivo, ele testou negativo, ele estava monitorado, caso ele apresentasse, como que a gente diria se fosse um cidadão comum? Caso você tenha sinais e sintomas, você procure uma unidade de saúde. Então, assim, tem ali naquele momento, assim, naquele domingo a gente viu as praias do Rio lotadas, o Jobi lotado, o Leblon lotado, São Paulo lotado, num domingo. Então, não foi uma coisa, o que eu quis dizer? Todo mundo começa a enxergar coletivamente, e é típico de epidemias que as coisas se deem assim. É típico de epidemia que na sociedade como um todo a gente vá gradativamente todo mundo vendo a sinalização dos casos. É muito assimétrico, nós temos hoje Rio de Janeiro e São Paulo num patamar, nós temos outros estados com 10 dias a menos que eles, alguns estados com 20 dias a menos que ele. Não existe uma receita de bolo, o Brasil é um continente, nós não estamos falando de um país pequenininho, nós estamos falando de um praticamente da América do Sul dentro do Brasil. Então a nossa preocupação é total, mas esse assunto aqui, máscara, ele é basicamente pelo fato de todos aqui terem tido contato com dois pacientes que confirmaram, até por respeito à imprensa. Nós estamos a uma distância de vocês, que eu solicitei, de mais de 3 metros de distância. Por isso que, ao falar, nós podemos retirar. Se estivéssemos mais próximos, como nós estamos aqui, por isso nós estamos usando. Eu retiro, mas todos estão utilizando. Quando eu acabar de falar, eu coloco a minha máscara, para facilitar. É por isso que nós estamos assim. Não tem nada aqui feito ao acaso e nem para causar nenhuma figura. É realmente extremamente técnico o que a gente está fazendo.
Essas pessoas talvez umas 200 à frente aqui da presidência, qual eu tive contato com uma parte considerável dele, também existia muitos jornalistas, muitos fotógrafos. Então, é uma coisa surreal, realmente, a gente ouvir isso, uma crítica apenas a uma pessoa. Eu espero, como o Jornal Nacional vai fazer a cobertura do panelaço 8h30, que o Jornal Nacional anuncie que às 20 horas terá um panelaço a favor de Jair Bolsonaro também. Tá ok? Estou aguardando ansiosamente. Hoje vou assistir o Globo, coisa que eu não faço há muito tempo, hoje vou assistir a TV Globo.
Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu,
Reuters. Acompanhando a coletiva de imprensa do presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades.
Nós também. E você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, essa é a voz da apresentadora Isabel Mega, do canal Band News TV, porque nós estamos captando o sinal deles para pegar esse áudio da coletiva do governo federal que está sendo agora, essa entrevista coletiva acontecendo em Brasília a respeito, claro, do coronavírus. Vamos ver se já voltou o áudio de lá. Sim, está na parte das perguntas dos jornalistas que acompanham essa entrevista. Vamos retomar.
Na Coreia, né? E eu também queria saber do ministro Tarcísio se as medidas de infraestrutura para as aéreas vão incluir também as concessionárias dos aeroportos. Então, vai ter alguma medida para as concessionárias que estão tendo problemas também?
Bom, testes diagnósticos em epidemia, confirmações. Tudo que é recomendado na história das epidemias é fazer a testagem até que você tenha transmissão sustentável. A partir do momento que você tenha transmissão sustentável, fazer por sentinela e amostragem. Há um exemplo clássico numa aula que eu assisti de epidemiologia lá pelos anos 80 com meu saudoso professor da Fiocruz, Luiz Fernando, que ele falava: em epidemia, primeiro passa um animal que você não sabe o que é. Aí você faz um DNA dele e fala, é um gato. Depois passa outro. Você faz de novo o DNA e fala, é um gato. Depois que passam 10 gatos, você olha e fala, tem rabo de gato, cor de gato, bigode de gato, olho de gato, orelha de gato. Eu posso dizer que isso é um gato. Eu não preciso fazer um DNA para dizer que isso é um gato. Por isso, a Inglaterra, o mundo inteiro trabalha dessa maneira. A Organização Mundial da Saúde, do senhor presidente da organização Tedros, ele coloca todo o planeta deve fazer o teste de 100% das pessoas. Primeiro que isso, do ponto de vista sanitário, é um grande desperdício de recursos preciosos para as nações. Segundo, que há maneiras de se fazer percepção de quadro clínico, isolamento domiciliar, isolamento de famílias. Nós vamos trabalhar de uma maneira proativa, nós vamos trabalhar antecipando quais são aqueles que a gente precisa testar. Nós vamos trabalhar com imunoglobulina no 7º dia para os pacientes leves. Nós teremos os números da nossa epidemia e nós poderemos dizer no final quais foram as diferenças. Uma coisa é você ter um país como a Coreia, que tem 4 milhões de habitantes concentrados num país que eu não posso dizer de dimensões aqui, mas talvez não seja muito maior do que Sergipe, ou Alagoas, ou Bahia. Totalmente diferente de um continente sul-americano como é o Brasil. Nós vamos lutar discutindo com os nossos especialistas, conhecedores da nossa gente, com a melhor técnica que a gente possa fazer, para ter o melhor controle epidemiológico. Agora, nós temos também as nossas críticas a esse tipo de atitude que foi tomada pela Organização Mundial de Saúde, onde um mercado que não tem kit, não existe, e ele sabe que não tem. Os Estados Unidos da América estão sem kit. Não é uma situação para se pensar melhor. Eu tenho recebido ligações dos países de língua portuguesa da África, que não tem nem o primeiro kit.
Onde é que foi?
Nós temos aqui do lado Paraguai, todos esses países. Quem os capacitou e remeteu kits foi o Brasil.
Então nós vamos lutar com as forças que a gente tem. E vai ser muito interessante, ao término desta epidemia, eu não acho que vai haver vencedor nem derrotado, eu acho que vai haver um mundo diferente. E nós vamos ver como é que foi o comportamento do primeiro mundo, do hemisfério norte, dos países ricos, em relação...
4 horas e 10 minutos, já ultrapassamos o horário aqui, né, do esporte. 4 horas e 10 minutos, está chegando Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Né? E estamos encerrando, depois da coletiva do presidente da República com seus ministros, sobre o vírus, o coronavírus. Eu desejo a todos vocês uma grande quarta-feira e eu volto logo mais às 9 da noite. Fiquem agora com Deus e com Alex Bagé e Sérgio Boas.